Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Macablicers, vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número Bichente Lizarru. Episódio da fada, também dá. Estamos a falar aqui de um domingo. Domingo de prata. Domingo de prata, exatamente. Patrícia Mamona acaba de ganhar medalha de prata no triplo salto, e não salto em comprimento, como os burros de Eleven Sports disseram. Acaba de ganhar a medalha de prata naquilo que é agora o melhor resultado e a melhor prestação da comitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos de 2021. Portanto, parabéns à Patrícia. Também tivemos o Jorge Fonseca a ganhar bronze esta semana. Portanto, ok. Uma medalha de bronze, uma de prata. Não sei se ganhamos ouro. Está no malta também. Temos o Pichard no triplo salto, que pode ambicionar. Prova de remo, não sei se temos assim alguém que ainda possa vir a ganhar qualquer eurito, mas malta, pronto, é isto, é o que temos. Mas é isso, parabéns Patrícia, parabéns ao Jorge, parabéns a toda a comitiva portuguesa, que nos orgulham diariamente, mas pronto, e nestas alturas mais mediáticas, que nos orgulham imenso enquanto o país. Estou-vos aqui a falar do domingo, como disse, domingo de prata, diretamente do Peak de Stone. É verdade, malta, regressamos à origem. Regressamos ao meu estúdio caseiro, e estúdio é tipo uma divisão da casa, porque eu já gravei vários sítios desta casa, é conforme a disponibilidade de cadeiras e mesas, e tomadas, e Wi-Fi. Mas já, estamos aí de volta. E porquê? Porque vim passar férias a casa. Vim passar férias à minha casinha, porque as saudades que eu já tinha da minha alegre casinha. Tinha essa saudade já, malta, foi fixe. Vim cá passar aqui uma temporada, tipo, 2 semanas. Opa, e sabem, foi, cheguei a São Miguel, fui almoçar, pá, depois fui no instante a casa, estava bem bom tempo, fui no instante a casa deixar as malas, tirar o que tinha para tirar, mas o resto deixei como estava, e fui diretamente para a praia. Estavam lá uns amigos meus, cheguei à praia, pá, disse olá, mas foi aquilo ao lado, olá e já venho, e fui diretamente para a água. E ao entrar na água, tipo, sentir que a água, é possível ter uma praia com água que não seja glaciar, e olhando, tipo, consegui estar lá tipo 20 minutos a boiar, e depois estava a olhar tipo, para o céu, azul, para a colina verde, para a praia de areia preta, para águas límpidas e calmas, sem ventos em redor, e estava a olhar e estava tipo, foda-se. É mesmo bom viver aqui, graças. Eu sei que isto soa algo patriótico, mas é mesmo bom viver nos Açores. É tão bom. É tipo, é uma magia incrível. E tenho mesmo pena que, pela minha vida profissional, eu não possa viver, pelo menos nesta fase, não possa viver aqui. É pá, mas sempre que der quero vir cá, pá. Nem que seja passar um fim de semana. É que é tão bom. É tão bom viver cá, malta. Vocês não têm noção. Se vocês não são dos Açores, não têm noção quão bom é viver aqui. E com isto, outra coisa, esta semana, por falar em praias, esta semana fui a uma praia em Aveiro, pá, e estava lá no bar, e estava mais um amigo, e eu pedi um gin, e o meu amigo pediu uma tosta para comer, e depois para acompanhar a tosta ele não queria ver álcool, queria ver tipo uma limonada, um batido, uma merda assim, e o meu amigo virou-se para o gajo e disse, olha, o que é que recomenda, pá, e o empregado foi de uma honestidade brutal, tipo, disse, olha, os melhores, opá, as pessoas pedem mais aqui é este e este, mas pessoalmente eu gosto mais deste e deste, pá, este é bom por causa disto, este é bom por causa daquilo, este é bom, não sei o quê. E o meu amigo disse, epá, estava a pensar neste kiwi, neste batido de kiwi, e o empregado disse, olha, eu não gosto de kiwi, mas o malta fala bem. Ou seja, era um empregado que conhecia efetivamente o produto que estava a vender, pá, e eu curto empregados desses, ou seja, em que o empregado do bar também é consumidor desse bar. Por exemplo, eu curto, numa loja de roupa, eu curto quando vá para o Lenber, nem sequer há uma loja que vá muito, mas pronto. Eu curto ir à loja de Lenber e perceber que os empregados da loja usam roupa da Lenber, tipo, não porque são obrigados, tipo, curtem usar roupa da Lenber. E acho que isso faz todo o sentido, tipo, eu tenho muito mais confiança numa loja se os empregados dessa loja forem consumidores da loja, estão a perceber? Tipo, eu desconfio seriamente lá está, se vou à Pull&Bear e o gajo não curte Pull&Bear, nem usa aquela merda. Ou se vou a uma clínica de aborto e lá a malta que trabalha nunca tem praticado um aborto, que é esta merda. Não, estou a gozar. Mas já, malta, eu não confio em empregados. Por exemplo, o Burger King. Um empregado do Burger King que na sua pausa de almoço vai comer um McDonald's, que é tipo, bro, se tu participas na produção disso e não consomes, tipo, alguma merda está mal. Né? O gajo fica logo pé atrás. Já, tinha esta história para contar, não sei, foi uma observação que eu fiz esta semana e tipo, já, tenho de partilhar com a malta porque eu acho que transmite muito mais confiança. Um empregado do bar que conhece o produto e que sabe o produto e sabe as potencialidades do seu produto, dá-me logo mais, e fico logo mais calmo, logo. Atenção malta, também é possível que estejam com um pouco mais de sotaque esta semana porque estive a conviver com conterrâneos e sinto que os meus us estão mais carregados. Também acontece. Vou tentar arredondar mais a pronúncia para chegar aos meus dois públicos de ouvintes deste podcast semanal que já nos acompanha há 69 semanas. E com isto, vamos à primeira pergunta. Pergunta de João, que diz, sinceramente, quais são as grandes diferenças que sentes no dia-a-dia, entre continente e ilhas? Obrigado, João, pela pergunta. Gostei do pormenor do sinceramente, porque até parece que um gajo está aqui na brincadeira, né? Até parece que um gajo não é honesto aqui nesta merda também. Mas pronto, respondendo à pergunta do João. Primeiro é uma hora a menos. Que parecendo que não, parece que o dia é maior. Tipo, eu não sei se vocês têm menos esta noção. Isto se calhar só... como é que eu digo? É só psicológico. Mas esta hora a menos aqui nos Açores, a mim, tipo, lá no continente faz-me falta. Porque lá tudo é tarde. Tipo, acaba o telejornal, já é tarde. Depois queres ver qualquer coisa a seguir o telejornal, já é tudo é tarde. E aqui em São Miguel, se não morar menos, parece que é tudo... Ou seja, há uma parte lá, cá nos Açores que nós perdemos. Por exemplo, aqueles programas da rádio matinal, tipo da rádio comercial, da RFM, tipo, a gente não apanha lá, a gente não apanha cá, porque para apanhar cá teríamos de estar acordados tipo às 7. E se não apanhamos cá? Às 7 ou mais até. Ou seja, perdemos essa parte. Mas tudo o que é late night TV, late night programas e late night activities, nós ganhamos cá porque é tudo uma hora mais cedo, tipo o jornal do 1 ao meio-dia, o jornal das 8 às 7, tipo, por aí fora, isso dá bué tempo. Não sei, isso a mim faz-me diferença, se calhar é só uma coisa minha, mas faz-me bué diferença. Outra, epá, que para mim talvez é a maior diferença de no dia-a-dia de ilha para o continente, é que é tudo bué perto. Então se tiveres carro é literalmente 10, 20 minutos de carro. Tipo, estás a 10 minutos de uma praia, 20 minutos de outra, 25 de outra. Estás a 10 minutos do campo, 10 minutos da cidade. Tipo, é incrível. E outra coisa que é, não há trânsito. Não há trânsito. Tipo, em Aveiro também não há trânsito. E as coisas também são perto. Ou seja, Aveiro é quase como uma Ponta Delgada ou uma ilha de São Miguel no continente. Agora, para o Porto e para Lisboa, que são sim os dois maiores centros e metrópoles, há uma diferença abismal de trânsito. Estava no dia a falar com o meu primo, que vive no Porto, e o gajo estava a dizer que por dia, em média, ele gasta uma hora e meia no carro. Ou seja, há uma hora e meia da vida dele que ele podia estar a fazer o que bem lhe apetecesse e não está no carro. Pá, que merda! Imagina uma hora e meia do teu dia ser passada dentro de um carro. E tipo, isso acontece-me bem. Por exemplo, às vezes vou atuar ao Porto, tendo a apanhar um comboio, é uma hora para lá, uma hora para cá. Ou vou a Lisboa, é 2 horas para lá, 2 horas para cá. Ou seja, o que é que me acontece muitas vezes? Levo filmes e podcasts e isso vai me tendo a par, isso. Mas, pá, se calhar são 2 horas que eu preferia estar aí à praia, por exemplo. Ou eu estar a fazer exercício. Estão a perceber? Mas já, eu sinto que... Pá, e aqui as merdas são bem pacatas também. Tipo, pacatas não no sentido de não se passa nada. Mas, tipo, não há aquela agitação e pressa e multidões e trânsito e pessoa... Tipo, não há essa cena. E isso é bem, tipo, relaxante. E não deixa de ser estimulante também. Pronto, e com isto vamos a mais uma pergunta. Não é uma pergunta, é um tema. É um tema da Sara que diz mulheres violadas no Peru. Não sei se tipo, é um tema, né? Tipo, estamos a falar de ilhas, de diferença de ilhas continente agora, mulheres violadas no Peru. Para quem não está a par, esta semana saiu a sentença de um caso no Peru em que um conjunto de mulheres tinha sido violadas por, ou um, sim, uma mulher tinha sido violada por um conjunto de homens no Peru, e o tribunal deu como inocente esses violadores porque, e passo a citar, a senhora tinha umas cuecas vermelhas, isto é, por ser jeito. Malta, há uma eu estou-me a rir, isto não tem graça, tipo, tem graça porque é absurdo, Não tem graça a ser violado, como é óbvio, mas é absurdo. Ou seja, há um juiz no Peru que diz: tudo bem, é verdade, está provado que foi violada, mas a senhora tinha cuecas vermelhas, queria o quê? E pá, e toda a gente sabe. Foda-se, espera aí. Eu não consigo dizer isto sem mãe. Toda a gente sabe que, a cor vermelha das cuecas significa automaticamente que a senhora quer ser violada. É isto, toda a gente sabe isto, né? Porque há as cuecas azuis no ano novo, que é sinal de boa sorte. E há as vermelhas, que é sinal de que quer ser violada. Né? Sabemos isso. Portanto, temos azul para boa sorte, o verde esperança, o vermelho para ser violado. Não sei se estavam a par deste novo código de cores, mas é isto, malta. Se tiverem cuecas vermelhas, já sabem. Estão a pedi-las. Não, isto não tem muita graça na medida em que, pá, há uma vítima. E isto é uma vítima, pronto, da violação e um conjunto de vítimas, que são todas as mulheres que anualmente são violadas e parece que puseram-se sempre a jeito. Não consigo perceber. É que, vejam lá uma cena, malta. É que nem as prostitutas se metem a jeito para ser violadas. Ah, menino, mas elas trabalham com sexo. Exato, trabalham. E no trabalho delas são elas que impõem as condições. A partir do momento que tu sais fora dessas condições, estás a entrar no âmbito da violação. E já não. Tipo, mesmo que ela seja prostituta de profissão, ela não se pôs a jeito. Ela está a vender um produto. Que naquele caso é ela própria. Mas está a vender o seu produto. E a partir do momento que tu abusas desse produto, ela não se pôs a jeito. Pronto, tu é que és um banana de merda. Mas, pá, insólito. É assim, a gente também não pode falar, até para lá, mas isso é só no Peru, isso em Portugal não aconteceria. Mais ou menos, né? A gente teve o juiz Neto de Moura a dizer coisas como, como bem se lembram, que o homem era bem católico, portanto, e a mulher também, pá, meio que se pôs a jeito de ser. Neste caso não foi violada, foi a violência doméstica, não interessa. É a mesma merda, não. A mesma merda no sentido de, pá, é uma invasão da pessoa que se absurda, e esses homens devem estar todos presos. E com isto, se calhar passamos para a arenga da semana. Ou seja, o quê? Há uma arenga meu de casta. E há, malta, há. Há uma arenga que foi a ginasta Simone Biles desistiu das Olimpíadas por causa da sua saúde mental. Isto, pá, para mim é mais ou menos, tipo, nem sequer um assunto, nem sequer, tipo, o quê? Tipo, isto é, para mim, tipo, olha, não está bem, desistiu, fez ela bem. Tipo, isto para mim nem sequer era polémico, mas pelos vistos foi, malta, pelos vistos foi, porque há pessoas que não percebem que a saúde mental de facto é uma cena. Não percebem. Pá, vi aqui um banana, é mesmo um banana. Não, eu não sei, tipo, apetece-me chamar coisas piores, vou ser honesto. Que é o senhor João Miranda, que é um asno de merda, que escreveu o seguinte: meteu uma foto de dois atletas, uma de Gabriela Anderson X, não sei como é que se diz isto, pronto, meteu uma foto dessa senhora e da Simone Biles e diz: à esquerda, uma das heroínas dos Jogos de 1984, desidratada e fez os últimos 400 metros da maratona em 5 minutos. À direita, Simone Biles, heroína dos Jogos de 2020, porque desistiu para preservar a saúde mental. Ou seja, ele disse isto com ar sarcástico até. Com ar de gozo de: oh, olha esta heroína que desistiu, que raio de herói de merda é este? Ou seja, este banana acha que não levas o teu corpo e a tua mente ao limite. Ou seja, que é normal, pronto, aqueles casos que vocês já viram, tipo, malta a correr maratonas, que tipo, nem consegue se aguentar em pé, e que acham normal isso, pronto, esse nível de esforço e desgaste físico e mental. Acham isto normal, acham que, tipo, são atletas profissionais que têm de fazer isso. Meu, tu és funcionário público, tu nem trabalhas porque dói a cabeça às vezes. E queres que estes gajos se matem para ter o deleito? Não, caralho, não é assim. E é uma cena que, pá, agora, graças a esse acontecimento, pá, que infelizmente é chato para uma atleta que, pá, faz disto de vida, espera 4 anos para estes jogos, neste caso 5, e não consegue competir por causa de problemas psicológicos, é triste, porque a malta pensa que os atletas profissionais têm de primar pelo seu estado físico. Só que se esquecem que muitas vezes o primar pelo estado físico hipotecam o bem-estar mental. E já os romanos diziam: Mens sana in corpore, corpore sono. Que é também o lema de Santa Clara, para quem não está a par. E é isto, malta. Um verdadeiro atleta, ou um verdadeiro, uma pessoa saudável deve ter uma mente sana em corrupção. E muito mais um atleta, um atleta de alta competição. Por isso é que se fala muitas vezes da capacidade mental e da força mental dos atletas. É aqui nisto, por exemplo, a Simone não está bem psicologicamente. E por melhor atleta que ela seja, toda a gente diz que é das melhores ginásticas de todos os tempos, ela não consegue saltar neste momento. E ela própria tem noção que se for saltar com a cabeça como está, falha uma pirueta, bate com o focinho no chão, de repente está tetraplégica. É isto. E já não é o primeiro atleta a queixar-se disso. Se bem se recorda, o Michael Phelps, o atleta olímpico mais medalhado de sempre, o melhor nadador de todos os tempos, teve uma depressão. O Adriano, o jogador da bola, que tinha o super pé esquerdo, depressão. Aquela tenista, a Osaka, depressão também. Ou seja, a doença mental é um bicho papão que anda aí. E as pessoas nem se percebem porquê. E até muitas vezes desvalorizam, porque não é palpável. Não podes pedir um exame, umas análises ao sangue, ou pedires um raio-x e aparece lá depressão. Não, isso não está lá. E claro que há sempre bananas que desprezam, como aquele João Miranda. Ah, é só saltar e dar umas piruetas. Não, bro. Não é só saltar e dar umas piruetas. Tipo, diz um gajo de repente, até para apertar os sapatos, tem dificuldade. Então, as pessoas não têm noção. Isto são pessoas, atletas de alta competição, fazem isto todos os dias, tipo 14 horas por dia. Tipo, nenhum de nós está aqui a ouvir isto, ou eu que estou a falar, trabalha 14 horas por dia. Ninguém. Estes gajos desde putos que só vivem para isto. Para serem os melhores dos melhores, só vêm para isto. Têm as suas vidas escrutinadas porque são figuras públicas. E a malta acha que, só dá uns saltos. Não, caralho, não é. Se só dá uns saltos, eles provavelmente jogavam. Era tipo, é a malta que joga futebol aos fins de semana. É só dar uns chutes na bola. Esse sim é só dar uns chutes na bola. Agora a malta que faz isso diariamente para ter uma performance de 90 minutos a cada 72 horas, tipo, não. Isso não é. Já não é dar só um chute na bola. E com isto vamos a uma pergunta que vem muito nesta onda, que é a pergunta de João, outro João, porque temos muitos Joões a escutar este podcast. A importância da saúde mental pós-confinamento. Pá, não sei se vocês têm esta noção, mas tipo, este último ano e meio que passou, as pessoas estiveram muito fechadas em casa, ou seja, houve aqueles estímulos corpo a corpo e face a face desapareceram. E foi muito através de, pá, redes sociais e outros meios. E eu penso que isso foi um catalisador para muita patologia psiquiátrica que andava aí e não se sabia. Por exemplo, quando eu estive em pediatria, quando estive em pediatria, na altura em estávamos em confinamento, os putos não iam à escola, portanto, tudo o que era doenças tipo gripes, pneumonias, bronquiolites, não vinham à urgência porque estavam fechados em casa, não apanhavam. Fraturas, era pouco, como estão fechados em casa, não andam a brincar no recreio, portanto, não se magoam. O que é que aparecia bem? Cenas mesmo graves, tipo infecções urinárias, cenas assim, ou então doenças psiquiátricas. E quando eu digo doenças psiquiátricas, porque as pessoas às vezes pensam, doenças psiquiátricas, esquizofrenia, está louco dos cornos. Não, há mais do que isso. Doença psiquiátrica pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser fobias. E está ridiculamente, está a crescer tipo um ritmo ridículo. Tipo, estávamos nas urgências, era vê-los a chegar. Era vê-los a chegar. Tipo, malta que não dava a comer, não dava a dormir. E normalmente, pá, no caso dos adolescentes, tem muito a ver com o sucesso escolar. Ou seja, alturas de mais exames, mais frequência ou mais testes, descompensam um pouco. E com isto da pandemia, acho que ajudou, porque deixaram de ter as atividades extracurriculares, deixaram de ver os amigos, de contactar com os pares, tinham um estímulo muito mais... não têm os estímulos com idades... Com pessoas de idades dele, que é muito importante, porque tu começas a perceber que as tuas ansiedades às vezes são muito parecidas às ansiedades dos teus colegas. Ao passo que, por exemplo, numa rede social tu só mostras a parte boa. Pá, eu lembro-me sempre, quando estava a estudar para o exame, e eu cheguei a partilhar algumas coisas do meu estudo, sempre, pronto, talvez com meio desespero, meio a gozar, mas tipo, eu estava bem, eu nunca tive stress a estudar. Agora, eu lembro de malta a partilhar stories, tipo, a estudar bué, e dar bué palestras motivacionais, e tirei notas de merda. E não quer dizer que fossem maus alunos, tipo, mas tu vias o que eles postavam no Instagram e pareciam que estavam, se esgachavam imenso. E isto acontece em tudo na vida com crianças, jovens e adultos, que é. O que nós metemos nas redes sociais é a nossa melhor versão. E depois, mas a gente quando olha, a gente esquece um bocado disso. Portanto, a gente olha, por exemplo, para as influencers, é tipo, elas têm grandes vidas. E não têm, tipo, a maior parte delas tem os mesmos problemas que tu tens. Só que elas não mostram essa parte. E claro que isso depois cria uma bolha que é, eu não tenho uma vida perfeita. Ninguém tem, só que no Instagram parece que sim. E voltando aqui às doenças, que é da mesma maneira que, por exemplo, se tens diabetes ou hipertensão, deves ir ao médico para tratar. O mesmo se diz das doenças de foro psiquiátrico. Se tu tens uma depressão, uma ansiedade, se estás triste, se estás constantemente ansioso, se dormes mal, comes mal, pá, procura um médico, meu. Procura. Tipo, até pode não ser nada, mas ao menos estás a ser acompanhado e estás a ser visto por um médico, que é a melhor cena que pode acontecer. E muitas vezes as pessoas querem é logo tipo medicação. Querem logo antidepressivos para os cães e os filhos tomam os antidepressivos dos pais e não sei o quê. Isso é a pior merda que pode acontecer porque muitas vezes nem sequer não se estão mal medicados como estão mal diagnosticados. Malta, vamos aqui esclarecer uma coisa de uma vez por todas, que é estar triste, ou estar nervoso, ou estar ansioso, ou mesmo estar com medo, são tudo reações fisiológicas. É normal. Da mesma maneira que é normal estar contente ou estar concentrado, é normal estar triste e estar inquieto. É normal. Agora, quando isso afeta o normal funcionamento do corpo e do teu dia-a-dia, aí é que talvez seja algo patológico. Mas para isso existem critérios. E a própria, pá, não sei tudo de cor, mas tipo, existem critérios. Ou seja, estás triste que a tua namorada acabou contigo ou o teu avô morreu, por exemplo. É normal estás triste. É normal, tipo, passado um ano ainda pensares nisso e te chorar. Tipo, tenho boas saudades dos meus familiares que faleceram, às vezes de relações que acabaram, e às vezes isso demora tempo. Ou seja, demora tempo até isso, e se calhar vai te incomodar sempre. Tipo, o meu avô, que era uma pessoa com quem eu me relacionava bastante, morreu em 2016, estamos em 2021 e ainda sinto saudade dele. Tipo, ainda no outro dia foi o zonde dele e foi, pá, pensei nele e até me vejo lágrimas aos olhos. Tipo, é normal. Agora, o que é que não seria normal? Por exemplo, eu ainda hoje não conseguir dormir e chorar compulsivamente e não conseguir concentrar porque tinha saudades do meu avô. Isso é que não era o normal. Agora, é normal, por exemplo, no dia dos anos dele, eu ficar mais triste. Estão a perceber? E isto... Pá, e é a tal cena, tipo, é muito subjetivo diagnosticar. Mas existem critérios, atenção, existem. Tipo, e é difícil, por isso é que é muito importante as pessoas irem aos médicos. E depois ainda é outra coisa que é, por exemplo, uma fratura na perna, fazes a cirurgia, mas depois da cirurgia tens fisioterapia e precisas de tempo para a perna, para os músculos, para os ossos recuperarem. E o mesmo com a parte psiquiátrica, que é, sofres de ansiedade, vamos presumir que sofres mesmo, está diagnosticado com ansiedade. Tu vais precisar de tempo e de muita terapia, neste caso psicoterapia, para voltar a ser, se calhar nunca vai ser como antes, da mesma maneira quando partes uma perna, se calhar nunca é como antes, mas para voltar a ser o mais perto do normal possível, ou do teu anterior, do teu antes dessa doença. Estão a perceber? O que faz as pessoas é isso, ele está deprimido há um ano, pera, mas ele come, sim, dorme, sim, consegue-se vestir, consegue ser produtivo, não sei o quê, mas ainda está triste quando pensa no assunto. Pronto, ok, mas... Estão a perceber? Eu sei que o podcast agora virou uma consulta de psiquiatria ou de psicologia clínica. Peço desculpa, eu sei que isto era se fosse ser mais animado. Mas, por acaso é um assunto que eu curto bem. Curto bem falar sobre isto. E pronto, e é isso, malta. Se algum dia estiverem tristes ou ansiosos, procurem o vosso médico. Não precisam de ir automaticamente ao psiquiatra. Embora também devam ir ao psiquiatra, não precisam automaticamente de ir ao psiquiátrico. Vão ao vosso médico de família. Da mesma maneira que vocês vão ao médico de família porque o colesterol está alto, vão ao médico de família porque se estão a sentir ansiosos. Falem disto. E se não tiverem a vontade, nem como médicos de família, nem como psiquiatras, nem como psicólogos, falem com um amigo próximo, alguém com quem tenham abertura, porque às vezes a gente, ao falar dos assuntos, consegue desconstruir os assuntos e relativizá-los. Tipo, é isso. É isso. Falando... Exteriorizando aquilo que vocês sentem, muitas vezes perde força. Esse bicho ou esses pensamentos que são bem pesados, ao expulsos cá fora, eles perdem força. Tipo, é uma cena fantástica. Falar daquilo que vos aflige, perde força e acalma. É extremamente tranquilizador. E com isto, vou ao tweet da semana, antes que isto fique muito longo, que é de Federico Saragossa. Federico Saragossa, o que é que fez? Pegou naquele tweet de merda do João Miranda. Tweet de merda. E disse o seguinte, à esquerda. Meteu também duas fotos, que era de uma atleta norte-americana, que era a Kelly Catlin. e outra vez a Simone Biles. E era, à esquerda, uma das heroínas dos Jogos Olímpicos de 2016, a norte-americana Kelly Catlin, medalha de prata e tricampeão mundial de perseguição, suicidou-se aos 23 anos. À direita, Simone Biles desistiu para preservar a sua saúde mental. Há vários tipos de vitórias na vida. Estão a perceber? Ou seja, era uma, a Kelly era uma rapariga extremamente talentosa, extremamente competitiva, extremamente... pá, uma ótima desportista. Só que deixou que a sua saúde mental ganhasse. E não é ganhasse, tipo... Vocês perceberam? E a Simone merece o nosso aplauso e o nosso apoio de... Ok, se não estás bem, fixe, vai-te tratar... Tipo, está tudo bem, vai-te tratar primeiro. E a gente prefere que tu não saltes se não estás bem e que não sei... Tipo, preferimos que pares para tratar... do que te aconteça alguma desgraça que nem precisa de ser durante a ginástica, que pode ser, lá está, como foi no caso daquela, um suicídio. A depressão é uma doença grave e deve ser tratada. E qualquer pessoa que queira tratar a sua doença mental tem que ter o nosso apoio e o nosso aplauso. Tá? Pronto, e com isto, se calhar ficávamos por aqui, nesta nota talvez um pouco mais positiva. E de esperança. Recomendações, malta, recomendação: espetáculo de Chorar de Rir no Porto a 28/8, no Teatro Estado da Bandeira. Vou estar lá com o Joca e com o Levi Galaio, vai ser uma noite de gira. E pá, recomendações audiovisuais: vejam aí um documentário que tem na Netflix que se chama Os Grandes Assaltos da História. Estive a ver agora no avião para cá, muito fixe. São tipo, são vários episódios, menos aquilo, acho que na verdade são 3 assaltos em que eles explicam passo a passo, tipo, pá, 3 dos maiores assaltos algumas vezes feitos na história, e é incrível, tipo, é incrível mesmo, pá, as artimanhas dos gajos, e não é tipo lá Casa de Papel que é tudo inventado, não, foi merdas que aconteceram mesmo, e as pessoas estão lá a dar a cara e a explicar como é que fizeram, incrível. Pronto, e é isto, malta, vemo-nos para a semana, tá? Portem-se mal, mas com dignidade, divirtam-se, acima de tudo, procurem ajuda se for preciso, e força aí.
Fala agora, com João Gonçalo, fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno Gonçalo.